Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Gisiel Carvalho e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Ana Beatriz Santos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso.
No programa de hoje, o tema é Eleições 2018, Mulheres a Caminho das Urnas.
No dia 24 de maio, a Procuradoria da Mulher da Câmara e do Senado reuniram 100 pessoas para discutir a participação feminina nas eleições de outubro.
A bancada feminina comemorou a vitória obtida no dia 22 de maio, quando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que os partidos deverão investir pelo menos 30% da verba do fundo eleitoral na campanha das mulheres.
Os partidos deverão ainda dedicar 30% da propaganda eleitoral gratuita para as candidatas.
O fundo eleitoral foi criado em 2017 para ser investido nas eleições e tem recursos de aproximadamente R$1,7 bilhão. Ele é diferente do fundo partidário, que tem R$800 milhões e deve ser utilizado nas atividades partidárias.
O Supremo Tribunal Federal já havia se pronunciado pela divisão proporcional do fundo partidário. Provocado pelas parlamentares, o TSE seguiu a relatora Rosa Weber e o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, estendendo a cota de gênero para o fundo eleitoral.
A advogada Luciana Lócio lembrou que a lei em vigor é discrepante. Na opinião dela, a falta de um suporte às candidaturas femininas resultou em um dos maiores desequilíbrios na política mundial.
Existia uma política afirmativa e uma legislação de incentivo à participação da mulher. Mas essa legislação ela não surtia efeito algum. E não por outra razão, o Brasil possui a pior representação feminina na América Latina. Nós perdemos para todos os países da América Latina.
Segundo Luciana, quando ela exercia o cargo de ministra do TSE, o então vice-procurador eleitoral-geral Nicolau Dino contestou a constitucionalidade de um dispositivo da reforma eleitoral de 2015 que estabelecia um teto de 15% para aplicação máxima de verbas do fundo partidário em candidaturas das mulheres.
Isso ao mesmo tempo em que a lei obrigava os partidos a terem pelo menos 30% de candidaturas femininas.
A ex-ministra lembrou que à época da ação de constitucionalidade, não havia fundo eleitoral, criado após a proibição de doações de empresas.
Em articulação com deputadas federais e senadoras, Luciana Lócio redigiu a consulta para o TSE se pronunciar sobre a validade da destinação de 30% também para a distribuição das verbas do fundo eleitoral.
Porque essa luta pela conquista do espaço da mulher na política não é fácil, mas ela não é fácil não apenas no Brasil, é no mundo inteiro. E essa conquista, realmente, esse passo a passo, eu tenho absoluta convicção de que foi uma conquista histórica, foi um dia histórico, e que agora a meta é a paridade, é os 50%.
Luciana Lócio lembrou que a garantia de 50% das vagas vai garantir que as candidaturas femininas não sejam tratadas como peças de decoração nos partidos.
Inúmeros outros países adotam esta premissa, a exemplo do México, vejam que o México, até mesmo nos cargos majoritários, eles determinam a observância da paridade de gênero, ao determinar que se o cabeça de chapa for homem, o vice tem que ser uma mulher e vice-versa. Portanto, este é um caminho sem volta.
A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada federal Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, destacou o fato de que a ex-advogada e ex-ministra fez a consulta de modo voluntário, por compromisso com a causa da participação feminina.
Ela lembrou que o documento encabeçado pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, foi subscrito por 14 parlamentares, mas teve apoio de todas as mulheres do Congresso.
A deputada lembrou que foi contestada por muitos parlamentares do sexo masculino, que se queixaram da decisão que destina os 30% de recursos dos partidos para as mulheres.
Temos que ficar felizes porque nós ganhamos sim uma prova material de que não querem financiar as candidaturas femininas, porque eles se colocam contra e pelo menos dá rosto a essa regra ridícula que dizem que mulher não gosta de política, mulher não gosta de ser trampolim para candidatura masculina, ela quer estar na decisão, gente.
Para a deputada Soraya, a destinação de recursos do fundo partidário é essencial para que as mulheres possam viabilizar suas candidaturas.
Nós temos que ter investimento durante todo o período que antecede. Por isso que o fundo partidário tem que ter dinheiro para fazer reuniões como essa, chamar outras mulheres, mostrar a importância da mulher na política, para termos um número imenso de vereadoras por esse Brasil. Porque mulher do rádio antigo, a hashtag, só precisa ter voz, gente. Porque ela tem condição de chegar lá. Se fizermos a base, serão vereadoras, serão estaduais, serão deputadas federais, serão senadoras, governadoras e aonde ela quiser.
A coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados elogiou o esforço das mulheres que participaram da sessão do Pautas Femininas, mesmo com todas as dificuldades que se colocam na rotina das mulheres, que têm múltiplas jornadas.
Emília Fernandes, presidente do Fórum de Mulheres do Mercosul, alertou que muitas conquistas femininas estão em risco neste momento político, até mesmo a Lei Maria da Penha, e que as mulheres precisam se unir para defendê-las.
Nós já tivemos Ministério das Mulheres, nós já tivemos Ministério de Promoção da Igualdade Racial, nós já tivemos o Ministério da Juventude. Então, quer dizer, nós não podemos perder o que já conquistamos e precisamos avançar muito mais. A nossa Lei Maria da Penha foi uma construção da sociedade civil, junto com o Parlamento Brasileiro, com a bancada feminina, que tem mulheres muito atuantes, não podemos dizer que 100% são feministas, porque na realidade não são. E hoje, se nós olharmos para a Lei Maria da Penha, nós vamos ver que tem várias propostas hoje tramitando no Congresso Nacional que, para nós, significa um retrocesso. Na Lei Maria da Penha.
A ex-senadora alertou as mulheres para ficarem atentas aos partidos que estão querendo contestar juridicamente a medida dos 30%.
Já estão partidos se manifestando contra essa questão e talvez tentando até, não sei se depois certamente a doutora Lucena pode explicar melhor, mas tentando, vamos dizer, tornar sem efeito. O questionar juridicamente essa questão. Então, nós queremos até fazer um apelo que todos os partidos políticos, as mulheres, as militantes, as deputadas, as senadoras, dialoguem com as direções dos seus partidos, que é impossível que sejam contra. Então, nós não podemos admitir, porque o partido que estiver se manifestar contra, ele não é um partido parceiro e amigo das mulheres.
Tereza Cristina Novaes Marques, historiadora e professora da UNB, autora dos livros Berta Lutz, Perfil Parlamentar e O Voto Feminino no Brasil, abordou as três gerações de sufragistas brasileiras. Após muito impasse legislativo, o direito foi alcançado no Código Eleitoral de 1932, que reconhecia que as mulheres podiam votar e se candidatar.
Então essa é uma inovação no Brasil, no cenário latino-americano. O voto chegou em 1932 sem restrição quanto ao status marital e admitiu que mulheres pudessem se votar e se candidatar. Isso é importante porque os outros países foram se adequando, ajustando a essa norma, estendendo o direito de votar, mas muito cautelosos. Por exemplo, no Equador, a distância entre poder votar e ser votada foi em torno de 30 anos.
Mas Tereza observa que depois de eleitas, as mulheres enfrentaram um espaço totalmente masculino no parlamento.
A própria Berta Lutz se queixava, nas memórias que ela deixou registrada, que a entrada das mulheres na vida política levou muitas delas a se verem em situações constrangedoras de serem tomadas como adornos de espaços. Né? Apenas meras participantes de comissões onde os homens predominam e elas não têm uma voz significativa.
Flávia Cristina Mascarenhas Magalhães, consultora legislativa do Senado, destacou a importância de as mulheres candidatas conhecerem a casa a qual se candidatam para saber o que é de competência legislativa da União, dos estados e dos municípios.
E a participação da mulher na política é fundamental para a construção de um Estado democrático que represente fielmente a população brasileira. Somos mais de 50% de mulheres no país, mais de 50% dos eleitores e temos a menos de 20% da representação nos parlamentos. Né? O ano de 2018, acredito que é uma ótima oportunidade para a gente mudar esse quadro.
Camila Almeida, gerente de projetos da ONU Mulheres Brasil, destacou o objetivo 5 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Bem como a ideia de não deixar ninguém para trás, que faz pensar no peso também da desigualdade racial que as estatísticas evidenciam entre brancas e negras no Brasil.
As mulheres trabalham em média 8 horas a mais que os homens, então esse mito de que homem trabalha mais que as mulheres, né, enfim, é um mito, na verdade, né, essa história é um mito. As mulheres no Brasil continuam recebendo entre 27% e 30% menos que os homens, né? A gente tem uma desigualdade salarial muito, muito acentuada ainda. E quando a gente olha para a perspectiva de gênero e de raça, a gente percebe que a situação das mulheres negras no país ainda é mais, mais desigual. Quando a gente compara o salário médio de uma mulher negra e o salário médio de um homem branco,
para Camila, o papel destacado de Luciana Lócio na conquista histórica obtida no TSE sobre a aplicação do fundo eleitoral mostra que ter mulheres em postos de decisão é fundamental para que mudanças efetivas ocorram.
A secretária de Estado para Mulheres do Governo Federal, Aparecida Moura, elogiou a campanha das mulheres parlamentares.
Eu gostaria muito de parabenizar as parlamentares pela vitória da consulta realizada no TSE. Creio que isso é um grande fruto do trabalho das parlamentares, junto também todas as instituições. Agarre o esforço das nossas parlamentares, garantiram esses recursos fundamentais para ampliar o número das eleitas nesta dura batalha que nós enfrentamos juntos pela equidade.
A mediadora do debate foi a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. Na sua fala, ela reforçou o pedido de unidade na pauta feminina e independente do partido.
Como exemplo da necessidade de empatia, ela citou o caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que, na opinião dela, foi um exemplo de misoginia.
Que eu não me canso de dizer que houve, sim, no impeachment da presidenta Dilma, um caráter sexista, um caráter machista, um caráter misógino. A gente via aí as publicações horríveis. Eu acho que a empatia, ela faz parte dessa construção do mundo que a gente quer, né? Se colocar no lugar do outro e tentar sentir a dor do outro também. Então, acho que todas nós mulheres deveríamos ter feito isso, nos colocado no lugar da presidente Dilma.
O Pautas Femininas de maio contou com a presença de parlamentares, candidatas ao poder legislativo e executivo. Em outubro, de autoridades do executivo e de uma delegação da OAB Mulheres de Goiás.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter @senadomulher ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611-9591, informando seu nome e a sua cidade.
O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.